O áudio deste episódio foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá, bem-vindo ao Poderest, o podcast da Everest FM. Este episódio, o de número 3 desta série, muda um pouco o estilo de participação de nosso bate-papo. Desta vez, conversaremos com colaboradores do NACE, Núcleo de Acolhimento Social Cantinho da Esperança, entidade que atende a PCDs, pessoas com deficiência dos mais diversos tipos. A entidade tem uma atuação bastante intensa no ensino profissionalizante de algumas artes, as quais são usadas como terapia paliativa às deficiências de seus atendidos. Eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita.
E nós estaremos juntos conversando com nossos convidados e trazendo até você relatos, comentários e informações sobre um dos fatores de maior participação na incidência de doenças, distúrbios e transtornos mentais, o isolamento social. Neste episódio, contaremos com uma participação muito especial, voltada não para o individual, mas para o coletivo. Não é mesmo, Maria Rita?
É isso mesmo, Marco. Vamos falar com agentes que tratam no seu dia a dia, não apenas com pessoas que sentiram os efeitos do isolamento, mas com pessoas que, além do isolamento, carregam consigo outros problemas, e não só mentais, como também físicos. Nesta edição, teremos a satisfação de contar com os comentários, as observações e as informações de representantes do NACE, Núcleo de Acolhimento Social Cantinho da Esperança. Não vou me prolongar na descrição do NACE porque quero ouvir deles essa descrição. Vou apenas comentar que se trata de uma entidade que atende PCDs, pessoas com deficiência. Nesse caso, o fator isolamento pode gerar várias consequências com sua ação sendo ampliada por outros fatores que sejam de ordem psicológica ou de ordem física. Pensemos, por exemplo, os efeitos que podem ser causados pelo isolamento em pessoas surdo-cegas. Que consequências acarretaria?
Perguntas como essa, Maria Rita, podem muitas vezes não possuir uma resposta definida, uma vez que cada ser humano é uma caixinha de surpresas. Para cada um de nós, o problema e as soluções assumem parâmetros diferentes, e a resposta somente será encontrada dentro do próprio indivíduo. É claro também que uma palavra, um direcionamento, um empurrãozinho, uma luz podem facilitar a descoberta da solução mais adequada. A experiência adquirida pelo acompanhamento de muitos casos, a aplicação de diversas terapias, o uso de vários tipos de arte como terapia podem abreviar a descoberta dessa solução. Quem sabe essa luz não possa vir do NACE. Maria Rita, apresente os nossos convidados.
Pois não, Marco, mas antes eu quero registrar que é sempre muito bom rever alguns amigos e ao mesmo tempo agradecer a disponibilização do tempo deles, no caso, vocês. Estamos aqui com a psicóloga Mayra Capalbo, o assistente social Renato Nascimento e a terapeuta ocupacional Lídia Midori. Sejam bem-vindos, Mayra, Renato e Lídia. Mayra, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre o termo isolamento. Não apenas o isolamento da pandemia, mas sobre o isolamento de uma forma geral, uma vez que o isolamento social não é um fato novo.
Então, assim, eu sou psicóloga em um dos núcleos do NACE, né, o Cantinho da Esperança, já faz 4 anos. Meu trabalho é muito com a equipe, com as famílias, dando esse suporte, com os atendidos também. A gente vai falar um pouquinho das atividades e aí acho que vai dar para entender um pouquinho do nosso trabalho. Queria falar um pouquinho antes do que é o NACE, né? Quais são os núcleos que tem. Então, o NACE, ele é uma instituição que atende pessoas com deficiências diversas, física, intelectual, deficiente auditivo, né? Visual. E aí a gente tem três núcleos: o Cantinho da Esperança, que é onde eu trabalho, lá a gente atende 120 atendidos com uma deficiência que eles têm uma autonomia. Então, o que é isso? Eles têm a deficiência, mas muitos conseguem ir e vir, vêm sozinho para o projeto, conseguem continuar um trabalho sem a ajuda o tempo todo de um educador. Então, eles têm uma deficiência, vamos dizer, leve. E aí nós temos o espaço Crescer Feliz, que atende 60 pessoas com deficiências diversas também, só que tem uma característica mais de criança, de 7 a 15 anos. O espaço Josefa Santiago, que atende 60 numa deficiência mais severa. Então, a maioria dos atendidos do espaço Josefa são cadeirantes, precisam de auxílio na alimentação, na troca, né? Então, a gente separa um pouquinho esses, vamos dizer, as deficiências, né, de leve, moderado e criança, até para pensar em atividades, né? Então, existem esses três núcleos e as nossas duas residências, uma na Vila Zelina e uma na Vila Prudente, que daí lá são moradores mesmo, que fica lá com a gente. E acho que o Renato pode contar um pouquinho das oficinas.
É.
Vocês queriam saber outra coisa?
Não, o Renato, dele falar um pouquinho, né, da atuação dele lá no NACE. E ele vai me contar um pouquinho a história de como começou o NACE, como que surgiu o NACE.
O trabalho do Serviço Social no Cantinho da Esperança, diretamente, é esse trabalho mais da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e trabalho com a família. Eu faço bastante esse contato exterior, que é conhecer outros lugares, conhecer espaços onde a pessoa com deficiência possa participar. E esse trabalho de trazer também esse lado social com a família diretamente e todo o trabalho de rede na região, especificamente da região Sapopemba. Dentro da pergunta de como foi criado o NACE, na década de 80, eles começaram um trabalho nos fundos da igreja. E esse trabalho foi feito com as mães do próprio bairro mesmo e gradativamente esse trabalho foi crescendo com a adesão de outras mães e da própria comunidade. Nesse período de mais ou menos 10 anos, o NACE teve o seu primeiro projeto conveniado com a prefeitura, que foi em 1999. E a partir desse período, o NACE sempre manteve um projeto direto ligado a alguma secretaria do município de São Paulo, ou a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, e, no momento, hoje, é a Secretaria da Assistência Social. Nesse período de 20 anos, o NACE já fez vários tipos de trabalho dentro da comunidade, principalmente na sociedade, assim, referente a essa inclusão. E tinha algo dentro da gente, que era uma raiz que teve do início com essas mães, que era trazer para a sociedade que a pessoa com deficiência ela também poderia ter seu lugar dentro de todos. E aí, em 2016, a gente viu que o NACE ele tinha que ter uma visibilidade maior, da porta para fora. Não só aquela inclusão da gente trazer eles para dentro, onde eles faziam uma atividade, e a gente colocar atividades que possam ter essa visibilidade. E nessa loucura da gente sentar, vamos dar a cara a tapa, vamos fazer isso, foi quando nesse período de 4 anos, o NACE tem uma visibilidade muito alta, muito grande. Que a gente até teve um período que a gente ficou até assustado assim de tanto com a vinda das oficinas de cultura diretamente e de esporte também. E aí a gente percebeu que como essa iniciativa diretamente acabou mudando bastante essa visão do NACE, de nós funcionários, de todos que fazem parte da equipe NACE, né? Das mães, dos familiares, que a gente tem um contato muito bom, e dos próprios atendidos, porque a gente acabou descobrindo vários talentos, né, Maíra? Dentro do NACE, né? E aí a gente teve essas atividades diretamente. No Cantinho da Esperança, por exemplo, A gente tem três divisões de atividades, que é ligada a artes, ao esporte e à música. É, na parte de artes, tem atividades com vidro, que é reciclagem de vidros, e da sustentabilidade da ODS, né, como é, uma, é algo que é mundial. Né? O artesanato, que é com o educador que temos aqui, o Ronaldo. Só pra, o famoso Ronaldo.
É, o Ronaldo.
É, temos atividades de esporte, que é onde entra a capoeira e o futsal. E na parte de artes, né, de cultura mesmo, é, temos a dança, a oficina de música e a batucada do Nasce. E agora a gente, dentro de todos esses planos aí de que acabou acontecendo de divulgação do Nasce, a gente criou uma oficina de marketing e fotografia com comunicação diretamente com os próprios atendidos.
Isolamento. Essa é uma palavra muito forte, muito pesada, uma vez que uma sociedade só existe se houver vida coletiva. A sociedade sobrevive pela comunicação. Privar o indivíduo desse convívio é tomar-lhe a vida, é provar a ele mesmo que ele não existe. Essa privação, com certeza, irá provocar uma mudança de direção de seu cérebro, de seu intelecto, de sua psique. Essa mudança pode trazer consequências que, em sua maioria, são negativas. O que vocês podem nos dizer inicialmente sobre isolamento? Como vocês classificariam esse ato? Ele só existe por causa da pandemia?
Essa palavra isolamento dentro da saúde mental é um marco antigo, né? A história da saúde mental parte ali do isolamento. Onde antigamente se isolavam, né? Era visto como uma doença que a sociedade não aceitava. Então existiam os grandes hospitais, os centros, onde essas pessoas eram isoladas. E lá era aquele tratamento de choque, a sociedade não convivia. Então não tinha esse conceito da inclusão. E a arte era usada depois, né? Depois das terapias de choque, né? Aí entraram as artes como uma forma de expressão. Só que mesmo naquela época era uma arte padronizada. Era uma arte para o diagnóstico. E aí com a evolução, a gente tem uma questão de isolamento ainda, mas hoje a gente já tem todo esse trabalho da inclusão, de que a saúde mental está relacionado mais à reação da patologia do que uma doença, né? Antigamente até era uma coisa contagiante, existia uma ignorância muito em cima disso. Hoje existe já esse esclarecimento. Então, assim, o isolamento, hoje a gente viveu a pandemia, mas também existe o isolamento social de outra forma, né? Onde a gente tem as escolas que têm acesso, mas não de fato. Então, essa inclusão acontece de fato. Ou a gente ainda vive o isolamento da questão da saúde mental. Então, assim, mudou a visão, a gente não tem mais os reclusos, eles vivem, né, em sociedade, mas a gente ainda tem a questão da inclusão, essa luta. Porém, ainda existe a exclusão social, né, por falta de consciência da educacional do povo e tal. Então, assim, essa é a nossa luta aqui, né, como profissionais da área social. E assim, a arte hoje, pelo menos aqui na Rio ou nessas organizações que enxergam a saúde mental de outra forma, então assim, a gente transcende o diagnóstico e vê o morador, o atendido como ser humano, né? Além do autismo ou da esquizofrenia ou de qualquer outra patologia, qualquer outro diagnóstico. Então assim, é a atuação além do diagnóstico. E antigamente era o diagnóstico aquele paradigma, né? Era estigmatizado. Quem tinha o diagnóstico de saúde mental era estigmatizado.
Louco, né?
É, então era excluído, era isolado, ninguém convivia. Hoje a gente já tem a maior consciência, mas ainda existe a exclusão, né?
É, eu acho que assim, isso ainda não acabou, justamente porque vem de muito tempo atrás. Mas a própria família, né, procurava esconder as pessoas, e não só com problemas mentais, vamos dizer, né, mas com qualquer deficiência, né, eram guardados. Eu não sei se ou por vergonha ou por superproteção também, acontecia isso. Você disse que antes era padronizado, né, o tipo de tratamento. Qual era a arte que era mais utilizada?
Então, o clássico de antigamente era, tanto que usavam até a palavra de prescrição, né, como se fosse um remédio. A arte como prescrição médica. E quem prescrevia era o médico. Então, a gente não tinha tanta atuação da psicologia, da TO, da sociologia, né, da antropologia. Então, assim, antigamente era o médico que prescrevia a arte como forma de acalmar. Então, assim, era uma visão bem restrita, né, bem reducionista da visão médica, da psiquiatria. Hoje a gente já tem outra visão, né? Então, assim, a arte já não é mais só a pintura. A gente tem escultura, a gente tem jardinagem, a gente tem a dança. Então, a arte é todas as expressões do interno para o externo, né? Uma forma de manifestação quando a gente não tem a fala, quando a gente não tem a comunicação padrão, né? De uma pessoa sem a patologia, por exemplo. Então, a arte foi vista como uma forma de expressão. Hoje em dia, não é o médico que prescreve, né, a arte. Hoje em dia, a gente tem acesso, todo mundo sabe da importância da expressão, que assim, TO. Hoje a gente tem a equipe interdisciplinar, antigamente era o médico, era muito voltada para essa visão reducionista, e agora não, né? Agora a gente tem equipe, a gente agrega profissionais de tudo que é a área, né? Um grupo musical, é companhia de teatro. Então, assim, hoje a visão é totalmente diferente, não é mais prescrição, mas é pela potencialidade mesmo de cada um. Então, assim, hoje é visto como foco individual. Então, assim, fulana, a Maria pra quê? A Maria tem potencial pra dançar, a Maria tem potencial pra mexer na terra. E aí que entra a arte, não é mais imposta. O que adianta que a Maria, que gosta de violão, ser obrigada a dançar? Porque o médico achou que a dança serve pra todo mundo. Não, hoje em dia a gente vê o ser humano, além da patologia. Então, assim, a arte é usada de acordo com o potencial, não de acordo com a patologia. Então, antigamente era uma prescrição médica, né? Não que não tivesse validade, mas essa aplicação evoluiu, né? Não sei se deu para entender.
Não, deu para entender, que eu estou pensando na situação, porque aí é imposto a uma pessoa, né? Sim. Já com um problema emocional, um problema, um distúrbio que tenha, né? Ainda é obrigado a pintar, por exemplo, que ela não é aquilo.
Era um remédio, né? Era uma prescrição. Então, a visão da arte era válida, porque já era um passo, porque não era mais um eletrochoque, né? Então, a gente já tinha outro viés. Porém, o saber ainda era muito médico, né?
Era determinado que aquele era o remédio certo para todo mundo.
Isso.
Né?
Era uma visão centrada no médico, né? Hoje a gente até questiona, por exemplo, a gente vai no médico e o médico fala assim, 10 sessões de TO, 10 sessões de físio, mas espera aí, eu sou a TO, eu sou o físio, eu sei avaliar a minha área, né? Então, assim, a gente já não tem mais aquela visão restrita do médico, né? Hoje o médico mais moderno, mais atual, é o médico físico de equipe, né?
Sim, hoje nós temos muitas especialidades que não existiam, né? Alguns anos atrás, e parece que a cada dia ainda conseguem algumas especialidades mais, né? Eu não sei se é impressão minha, mas a música é o que tem mais adesão por vontade própria dos atendidos, de vocês?
É muito particular dizer isso, né? Porque, por exemplo, assim, nós temos atendidos que é na dança. Se você falar assim, ó, escolhe, porque nós temos atividade de dança, música, arte. Escolhe, ele, esporte, né? Ele escolhe a dança.
A dança, então. Não, mas
assim,
quer dizer.
Mas a música, assim, de uma maneira geral, assim, ela é muito abrangente.
Até pelo que eu vejo de vocês, né? Das lives, assim. A música para tocar ou até para dançar, mas é a música, é uma das que parece que chama mais atenção, independente para tocar,
sim, sim, sim,
ou dançar, ou até cantar.
Agora eu vou falar não como assistente social, mas como pessoa que vive da música um período da vida. É que a música, ela tem uma ferramenta de mexer com o sentimento, né? Acho que quando você escuta uma música,
automaticamente você começa, dentro de si próprio, você começa a mexer em alguns pontos de lembranças, ou de um momento, ou de algo que aconteceu, que aquela música toca. E eu acho que eu falo isso pela experiência, assim, com pessoa com deficiência especificamente, muitos dos nossos atendidos mais velhos, a gente tinha um diálogo assim, iniciando com uma música que lembrava um momento da infância dele, que...
Uma época,
tinha até um exemplo no Paulo, por exemplo, que ele começava com a gente cantando, que ele narrava a história dele fazendo música, né, daquela época. E acho que a música tem esse poder, né, em várias formas.
É, da forma que você está expondo, assim, a música, é o que você falou, mexe com sentimentos, né, algumas letras te levam a recordação, a dança deve trazer um bem-estar mais, assim, mais alegria, mas ela não sei se ela vai te remeter tanto quanto a música, algumas passagens, né? Eu acho que a dança, ela pode até trazer um bem-estar, traz, principalmente, eu acho que físico.
É que a dança traz a liberdade, né?
É, eu acho que a dança, ela é a manifestação, assim, física, concreta, da expressão de algo, assim, que tá, que ele quer colocar. Assim como a música, assim como a arte também. Porque quando você analisa, né, uma pintura, um desenho, uma escultura, são expressões.
São expressões, né? Mas eu acho que a música, eu acho que ela deve mexer mais com recordações. Eu acho.
É isso que eu falo. Tipo, a música, ela tem a memória afetiva, né? E tem até umas frases nessas redes aí que assim, quando você tá feliz, você ouve o ritmo, quando você tá triste, você presta atenção na letra. Então a música tem toda essa questão da memória afetiva. E a dança tem a questão da expressão corporal, né? Falando da saúde mental, por exemplo, pode ver assim, aqueles mais contidos, né? Tem até mais dificuldade até de entrar. Eles ouvem a música, mas a tradução da expressão corporal é muito contida. A gente tem a Evelyn aqui, ela gosta muito de música e de dançar. Tinha um cuidador, o Dan, que ele fez esse trabalho com ela. Então você percebia que era uma coisa que ela não conseguia expressar, mas que ela morria de vontade de dançar. Então, através de um caminho da música, da soltura, então começa mais individual e menos grupal. E aí que ela foi se soltando. E agora ela está inserida no fábrica, no cantinho, tudo ligado à expressão corporal. Então é um caminho, né? Eu acho que assim, é terapêutico nesse sentido. Porque o corpo diz muito, né?
Sim.
O corpo é uma prisão também.
O corpo fala.
É, o corpo fala.
Então eu acho que por viés da música, porque a dança só existe, eu acho, né? Através da música, então assim. Então são duas coisas casadas.
Sim.
E se a música também não te instiga, provavelmente você não vai se expressar. Então até entra nas questões da individualidade. Que música que é boa pra você se expressar, é diferente da que é pra mim. Então o tango é bom pra uns e o forró pra outros. Então tem muito a ver com a cultura, com a memória afetiva, com a leitura que você faz do seu grupo social. Então assim, é bem complexo, na verdade, a análise da dança e da música, né? Porque tem a ver com o corpo, né? Tem a ver com a expressão, tem a ver com você se colocar socialmente.
E vocês têm quantos internos aqui?
A gente tem 21, entre essa casa e outra.
São duas casas.
É.
10, 11.
Conforme pudemos observar, isolamento social, saúde mental e deficiência intelectual são assuntos diretamente relacionados entre si, mas que comungam com um aliado muito poderoso quando solicitado a participar de processos paliativos, sempre com chances muito altas de sucesso. A arte, não importa qual, mas sim aquela que consegue expressar os sentimentos mais puros de cada pessoa. E assim, estamos encerrando esse Podcast, agradecendo o carinho da sua atenção. Esperamos poder contar com a sua participação nos demais Podcasts desta série, dedicada ao tema isolamento e saúde mental. A arte como refúgio. Disponíveis nas plataformas Anchor e Spotify e também no nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Podereste, o podcast da Everest.